Milionários do Esporte. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a Rádio Ninter. Seja muito bem-vindo a mais um programa Cenários do Esporte. Nosso programa trazendo muitas novidades deste universo esportivo e sempre com a presença de convidados muito especiais. Eu sou o professor Emerson Michalisky e toda quinta-feira às 16 horas estamos ao vivo aqui na, Rádio Ninter e através da live do Facebook da Rádio Ninter e também pela página do pós-graduação da área desportiva. Bem, galera, no programa de hoje vamos falar sobre um assunto que interessa a muitas pessoas. Vamos falar sobre nutrição esportiva. E para o nosso bate-papo temos uma convidada especialista no assunto, a nutricionista Gisele Farias. Gisele, desde já obrigado por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Olá, oi professor Emerson, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de conversar sobre esse assunto que eu sou suspeita para falar, né? Então é sempre muito interessante debater esse assunto.
Muito bem, para aqueles que não conhecem a Gisele Farias, ela é graduada em nutrição pela Universidade Federal do Paraná, especialista em nutrição esportiva funcional, também tem especialização em nutrição clínica funcional, mestrado em Medicina Interna pela Federal e doutorado em Clínica Cirúrgica também pela Universidade Federal do Paraná. Então, a formação acadêmica aí da professora Gisele Farias, que já produziu material conosco para os cursos de pós-graduação na área da nutrição esportiva. Bem, vamos então começar o nosso bate-papo sobre uma pergunta que eu trago a você, Gisele. Que além da busca de melhor qualidade de vida, o aumento da prática da atividade física também se relaciona com a grande preocupação das pessoas com relação à composição corporal. Frente a diferentes métodos existentes, qual pode ser considerado o melhor método?
Aí são algumas questões que primeiro precisamos pontuar que a questão da composição corporal, muitas vezes ela tem uma busca de um padrão estético. A recomposição corporal, a alteração da composição corporal, que vai ser resultado de uma prática de atividade física de um atleta, é uma questão diferente do que quem, às vezes, busca atividade física para melhora da composição corporal. Sobre essa questão de métodos, de qual que é o melhor método de composição corporal, então, primeiro, eu acho que a gente tem que explicar, tem que lembrar quais são os tipos de métodos que existem. E como que eles surgiram, né? Então, primeiro, eles são classificados de acordo com o nível de validação e complexidade do método. Então, nós temos primeiro os métodos diretos, que são os métodos que, na verdade, eles surgiram através da dissecação de cadáveres para separar o osso, né, músculo e gordura. A partir desses métodos que foram criados os métodos indiretos. E esses métodos indiretos, eles são métodos geralmente com alto custo, mas que são considerados o padrão ouro para a realização da avaliação da composição corporal. Então, como exemplo que a gente vê é o DEXA, né, que é um equipamento que é parecido com a densitometria, que é o mesmo equipamento, né, que faz a densitometria óssea. E daí nós temos, conseguimos ver a composição corporal de uma forma mais completa. E a partir desses métodos indiretos, métodos indiretos, que surgiram os métodos duplamente indiretos, que são os que a gente pode usar na prática clínica de uma forma mais prática, que aí a gente tem como exemplo as dobras cutâneas, que são amplamente utilizados tanto em consultórios de nutricionistas ou academias. E também nós temos a bioimpedância elétrica. E agora também temos o ultrassom portátil, que também é um método que pode ser utilizado na prática clínica. Quando a gente fala em melhor método de avaliação da composição corporal, a gente tem que lembrar qual que é o fundamento deles e o que eu vejo que tem que ser ter muita atenção com relação à interpretação desses dados. Primeiro, como que eles são feitos, quais os cuidados que devem ser feitos para a realização dele e também a forma de interpretação. Então, se a gente for tomar como exemplo a bioimpedância elétrica. A bioimpedância elétrica, ela é um equipamento que ela vai medir a quantidade de água corporal através da resistência, que é a corrente que tem nos eletrodos, passam pelos tecidos, e a partir daí, ela vai estimar a massa livre de gordura e a massa de gordura, por equações. Então, assim, se eu não estiver com estado de hidratação adequado, ou se eu estiver com alguma alteração, por exemplo, mulher próximo ao ciclo menstrual, eu vou ter alteração desses resultados e vai limitar a minha interpretação. Com relação às dobras cutâneas, a gente tem questão de equipamento, questão de técnica, os pontos, quais equações que a gente vai utilizar. Então, tudo vai depender da forma que é interpretado. O que não dá para acontecer, porque às vezes eu vejo isso na prática, é aquela pessoa que ela quer comparar uma avaliação que ela fez num determinado lugar, por exemplo, por dobras cutâneas, que deu um X percentual de gordura, com a bioimpedância que ela fez em outro lugar. São métodos diferentes. E como são métodos diferentes, a gente tem que interpretar também de forma diferente. Às vezes, até entre pessoas, né? Mesmo eu fazendo a avaliação da dobra cutânea, se eu fizer e se você fizer, vai dar uma avaliação também, vai dar uma forma de interpretação diferente também. Então, é isso que tem que cuidar.
Legal. Gisele, atualmente, assim, nós escutamos diferentes valores de percentual de gordura ideal para homens e mulheres. Afinal, qual é o correto?
Isso é uma outra questão, porque a mesma pessoa pode ter diferentes valores de percentual de gordura, porque, como eu tinha dito, quando nós conversamos, né, sobre a questão dos métodos, nós colocamos alguns dados em equações. Essas equações foram validadas de acordo com gênero, idade, então nós colocamos várias informações e existem vários tipos de equações que nós podemos escolher. E o mesmo indivíduo, com os mesmos valores e dobras cutâneas, por exemplo, se a gente coloca em diversas equações, eu tenho diferentes valores. E daí, sobre essa questão do percentual ideal também, as recomendações mais clássicas que a gente tem, por exemplo, tem um autor, né, famoso, Lohmann, que tem uma classificação que ele categoriza de acordo com o gênero, mas de acordo com o risco à saúde. Então, qual que é o percentual ideal para que eu não apresente um risco à saúde? Aí tem uma outra classificação, que é a de Pollock, que é para atletas, que ela foi validada para utilizar na população de atleta. Então, eu não posso usar para quem é só praticante de atividade física. E daí, para praticante de atividade física, eu tenho a de Petrosky, por exemplo, né? Então, isso também é uma questão que varia. Os consensos internacionais, eles têm sugerido agora, devido a essas diferenças dessas equações, que se utilize na questão da dobra cutânea, o somatório de espessura das dobras cutâneas, que é um outro padrão de referência que a gente tem. O que eu sempre falo também, que é uma questão interessante, é a gente avaliar o indivíduo com ele mesmo, né? Acompanhar a evolução dele para ter uma referência melhor, sempre usando a mesma equação, o mesmo método de avaliação também.
Legal. E pegando o gancho dessa questão da busca pela composição corporal, não é incomum observarmos atletas submetendo a dietas restritivas. Quais são as consequências dessas dietas?
Que hoje em dia tá bem complexo essa questão de, até por padrões estéticos também, essa restrição, às vezes por conta própria, né, sem uma supervisão de um acompanhamento profissional. Existe um conceito que nós utilizamos agora na nutrição esportiva, que quando nós estamos trabalhando com atleta, que se chama disponibilidade energética. A disponibilidade energética, ela é uma equação que ela resulta da diferença entre a quantidade de caloria que o indivíduo consome, do gasto energético do exercício, e a gente divide pela quantidade de massa livre de gordura do indivíduo. A partir dessa equação, eu vou ter um valor. Qual que é a referência? Que valores inferiores a 30 calorias por quilo de massa livre de gordura podem trazer diversas, prejudicar, né, performance, imunidade, trazer complicações metabólicas. Então, o ideal é que o indivíduo ele consuma pelo menos 30 calorias por quilo de massa livre de gordura dele, ele tem essa disponibilidade energética, né? E quando está próximo à competição, o ideal é que se aproxime a 45 calorias por quilo de massa livre de gordura. E é engraçado porque no consultório, às vezes, a gente vê atletas, principalmente corredoras, mulher corredora, que consome 15 calorias por quilo de massa livre de gordura. E isso começa a comprometer até função endócrina, ciclo menstrual. Tudo.
Bom, vamos falar agora dos carboidratos, né? A restrição dos carboidratos é uma boa ideia para atletas que precisam emagrecer antes de uma competição, por exemplo?
A verdade é assim, é sempre bom tentar defender, né, os coitadinhos dos carboidratos. Eles são extremamente importantes quando nós falamos principalmente em performance. Então, para um atleta, temos que cuidar em que momento que é possível fazer algum tipo de restrição. Existem diversas estratégias que nós podemos fazer pensando numa diminuição, né, de gordura corporal, por exemplo, se for necessário. Por exemplo, o importante é tentar poupar ou diminuir o glicogênio para que o meu corpo utilize mais a gordura para que ocorra a beta-oxidação. E daí, nesse caso, eu não preciso fazer a restrição. Isso, claro, que eu estou falando num atleta que tenha um gasto energético elevado, né? Eu não preciso fazer uma restrição de carboidrato importante. Às vezes, eu posso fazer algumas restrições próximo ao treino. Eu posso fazer com que ele tenha uma baixa reserva de glicogênio próximo ao treino. Isso vai ser mais eficiente também e não vai trazer prejuízos para a saúde dele. Ele pensando também numa competição, né?
E sobre a hipertrofia muscular, muitas vezes o consumo exagerado da proteína, as pessoas acabam fazendo isso. O que você poderia abordar sobre essa ingestão proteica ideal e visando a hipertrofia muscular?
É sempre importante lembrar que a hipertrofia muscular, ela é uma resposta adaptativa à síntese proteica. E essa síntese proteica, ela vai ser resultado de um balanço nitrogenado positivo. Então, eu tenho que ter uma síntese superior ao catabolismo proteico. Então, aí que eu vou ter como resposta a hipertrofia muscular. E daí, quando nós pensamos também em hipertrofia muscular, nós temos algumas vias metabólicas que são ativadas nesse momento. E sempre é bom lembrar que é fundamental a parte do exercício, né? O exercício, ele é decisivo, determinante. Até a gente sempre costuma brincar, assim, na nutrição, que para emagrecimento, o consumo alimentar, ele é muito mais impactante até do que a prática do exercício. A dieta vai ser mais decisiva. E para a hipertrofia, a parte de fazer o exercício resistido, com mais eficiência, mais eficácia, vai ser melhor do que o consumo de proteína. Aí existem algumas recomendações recentes das sociedades internacionais de medicina do esporte, também do Comitê Olímpico Internacional, que então eles publicaram algumas questões em relação a essa questão da ingestão de proteína. Primeiro que, assim, para a maioria das pessoas, um consumo de 1,2 a 2,2 gramas por quilo de peso vai ser suficiente para a hipertrofia. Mais do que isso, muitas vezes, não é necessário, porque não é só a proteína que está envolvida com a hipertrofia. Também a gente tem que ajustar os outros macronutrientes, e não só os macronutrientes, né? Os micronutrientes também, que são muito negligenciados também. E mais importante do que o fechamento da quantidade de proteína do dia também é a qualidade dessa proteína. O importante é fracionar ao longo do dia a quantidade de proteína. A gente não ficar numa janela maior do que 3 a 5 horas sem ingerir proteína para não interromper a síntese proteica. E também a quantidade por porção de, do, por exemplo, numa quantidade de 20 gramas de proteína, eu tenho que ter entre 10 a 12 gramas de aminoácidos essenciais. Então, isso é bem importante. Então, não adianta eu consumir lá 4 gramas por quilo de peso de proteína e não prestar atenção em qual que vai ser a qualidade, qual que vai ser a composição em termos de aminoácidos essenciais. Então, tem várias questões envolvidas com essa questão da hipertrofia que vai além da quantidade total de proteína do dia.
Legal, agora vamos para uma dúvida clássica, né, de qualquer pessoa aí que treina, que corre, muitas vezes se preocupa aí com a alimentação e pessoas que muitas vezes não têm uma orientação ou própria formação acadêmica, aquela dúvida clássica, o que comer antes e após o treino? O que você poderia explicar para essas pessoas que têm aí uma pequena orientação sobre o que elas podem comer, dependendo também da atividade física que eles vão realizar?
Essa realmente é uma questão bem clássica, mas é sempre importante lembrar, porque eu recebo muito isso em consultório, às vezes a pessoa ela está preocupada na alimentação ali, nos 30 minutos antes do treino, em tomar algum suplemento proteico logo na sequência, que a gente até brinca, né? Não pode nem dar tchau para ninguém, tem que já sacudir o shake, né? Para não perder o efeito. Mas tem que lembrar que o pré-treino, se um dia tem 24 horas, a gente pode classificar assim, o pré-treino são o que aconteceu às 12 horas antes, e o pós-treino, às 12 horas depois. E uma das frustrações das pessoas, às vezes, em primeira consulta, aqui eu tô falando mais de praticante, né? Então, às vezes, a pessoa começa a fazer atividade física e chega na consulta e fala, olha, eu quero saber o que eu tenho que comer antes do treino. E, às vezes, assim, dependendo de que horas é o treino, vamos supor, é logo depois do café da manhã. Pré-treino vai ser o café da manhã, não preciso outra alimentação. E o pós-treino, às vezes, vai ser um lanche ou... Vamos supor que o treino é no meio da manhã, então o pré-treino vai ser lá uma fruta mesmo, um lanche, e o pós-treino vai ser o almoço. Então, vai depender da rotina do indivíduo, de como que foi a alimentação do dia inteiro. Da carga do treino, do volume de treino. Então, depende de várias situações. Não tem uma resposta pronta, né? Que às vezes a gente vê até em revista, né? Ah, como é isso? Não tem, depende mesmo.
E para aquelas pessoas que vão na frente do espelho, se assustam e pensam assim, hoje eu quero emagrecer. Aí vai correr, vai fazer atividade física, mas em jejum. Quais são os riscos que essa pessoa corre praticar atividade física em jejum?
O jejum é um outro assunto polêmico, né? Nós ainda não temos nenhuma evidência que comprove os reais benefícios e segurança para todos os indivíduos, né? Mas ele pode ser, sim, uma estratégia nutricional, mas que desde que se adeque àquela pessoa. Então, ele é indicado para quando é um exercício que não tenha uma duração superior a 30 minutos e que tenha uma baixa intensidade. Porque a ideia, a explicação do jejum é que se eu tiver um menor, não, eu tiver com depressão do glicogênio, o meu corpo vai utilizar como energia aquela gordura para que ocorra a beta-oxidação. Então, isso seria para exercícios de baixa intensidade. Porque também não me adianta eu treinar sem uma energia suficiente para o treino, porque isso vai comprometer o resultado do meu treino também. E tem que ser para aquelas pessoas que aguentam. Então, existem diversas estratégias que a gente pode utilizar para emagrecimento, e por isso que eu acho assim, que a nutrição individualizada ela é muito importante, porque às vezes você não precisa se submeter a alguma coisa que faz mal para você. Então, eu falo assim que, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu me adapto bem ao jejum. Eu até prefiro treinar quando eu treino bem cedo em jejum, porque eu rendo melhor para mim. Mas tem gente que vai desmaiar, então não adianta, né? Não existem outras estratégias para promover, para potencializar o emagrecimento, digamos assim, né?
E as pessoas que praticam corridas, principalmente as corridas aí de longa distância, vamos pegar o exemplo da maratona. Que tipo de alimentação elas devem realizar? Quais são os suplementos ou a própria alimentação que eles devem ingerir antes dessa corrida? Quanto tempo antes? Qual seria essa orientação às pessoas que fazem corridas de longas distâncias longas.
É, daí a gente classifica a corridas longas quando são treinos com duração superior a 1 hora, 2 horas. Então, a gente pega lá 21 quilômetros ou mais, né? Então, existem também recomendações de Comitê Olímpico Internacional e da Sociedade Internacional de Medicina do Esporte, que sugere o que nós temos que fazer, um estoque de glicogênio, porque daí a gente pensa o contrário de quando a gente vai fazer a depleção, né? Então, o estoque de glicogênio, ele vai nos auxiliar a manter a performance para que tenha e postergar a fadiga também. Então, as recomendações é que exista um aumento da quantidade de ingestão de carboidrato. Então, as recomendações variam entre 8 até 12 gramas por quilo de peso de 36 a 48 horas antes do evento. Então, eu faço esse carregamento, que a gente chama, então, esses 2 dias antes, então, eu consumo mais carboidrato. Isso é associado com uma redução do volume de treino também, para que não tenha essa depleção. E daí, existem também uma quantidade superior já na hora antes do evento. A gente começa lá 3 horas antes e depois, durante a corrida, a maratona, a cada hora, esse indivíduo ele tem que consumir também, ele vai consumindo de tempos em tempos uma quantidade de carboidrato que também é estabelecida de uma forma individual na consulta.
Legal. Professora Gisele, nós temos diversas dúvidas que vêm para nós e uma delas é referente à creatina.
Uhum.
É seguro o uso da creatina? O que você pode passar a essas pessoas que têm essa dúvida sobre ingerir creatina ou não?
A creatina, ela é um dos suplementos que tem maior comprovação científica e segurança. Quando a gente vê em termos de artigos científicos publicados. Então, assim, é seguro o uso da creatina. Claro que quando supervisionado, quando é prescrito por um profissional capacitado, quando é prescrito, quando há necessidade disso, ela tem uma questão de auxiliar na performance, principalmente em exercícios de alta intensidade, em que eu preciso de uma formação rápida de ATP, né, de energia, para aumento de massa muscular também. Então, ela pode ser utilizada, mas é aquela questão de sempre. Não é para todo mundo e tudo tem que ser bem acompanhado e prescrito no momento certo também.
Legal, vamos falar também sobre a suplementação, né? Geralmente os atletas têm dúvidas sobre qual suplementação usar antes e após o treino. Entre eles, nós temos o BCAA. Existem opiniões divergentes sobre a utilização dele. O que você pode orientar sobre esse suplemento? Ele é um suplemento eficaz? Qualquer orientação sobre o uso desse suplemento às pessoas?
É que aí, mais uma vez, vai depender do eficaz para quê, né? Em que ocasião. Algumas pessoas utilizam de forma errada o BCAA no sentido de ganho de massa muscular, ele de forma isolada. Então, quando eu tinha falado da questão da suplementação proteica para da ingestão proteica, né, para hipertrofia, ali nos últimos consensos, as últimas recomendações, eles pontuam a necessidade da composição, da qualidade da proteína em termos de quantidade de aminoácidos essenciais. E dentre essa quantidade, então, eu tinha dado exemplo lá, numa porção de 20 gramas de proteína, de 10 a 12 gramas tem que ser de aminoácidos essenciais e destes, de 1 a 3 gramas tem que ser de leucina. E aí, um dos aminoácidos do BCAA, né, é a leucina. Então, por isso que as pessoas buscam muito o BCAA. Ele vai... O que é errado, às vezes as pessoas consomem o whey protein, por exemplo, que já tem a quantidade do BCAA e mais o BCAA. Então, não adianta, a gente tem que ter um equilíbrio entre os aminoácidos essenciais, mas também ele pode ser utilizado em algumas situações. O que não dá na nutrição, às vezes acontece muito isso de... Ou é vilão ou é mocinho, né? Então, tudo vai depender do contexto E volto a dizer, não é, o que não dá é que não tem uma receita que é para todo mundo, né?
E com relação aos suplementos ergogênicos, quais são os mais recomendados?
Então, as últimas recomendações também comprovam que existem 5 suplementos que possuem comprovação direta na performance, então que tenham efeito ergogênico direto, né? Que são eles, então, a cafeína, a creatina, a beta-alanina, o bicarbonato de sódio e o nitrato. Eles possuem comprovação e efeito ergogênico direto. Então, esses são os mais seguros que podem ser utilizados, que têm essa comprovação científica. Porém, existem outros que atuam de forma indireta. Então, a gente tem até o exemplo do ômega 3 para sinalização da via da hipertrofia, né? Então, existem até o próprio BCAA de forma indireta, a glutamina. Então, existem a vitamina D, antioxidantes. Então, tudo vai depender também, mais uma vez, do contexto do indivíduo.
A cafeína é um dos suplementos aí que eu estou ingerindo demais, viu? Cafeína direto aí para ficar atento e acordado o tempo todo. Bom, o whey protein, então, é um dos suplementos mais utilizados que nós temos hoje nesse universo esportivo, professora?
Eu acredito que sim, porque o whey, ele está muito relacionado, assim, a pessoa começa a fazer atividade física, ela acha que tem que consumir o whey protein. Ele, com certeza, eu acho que ele é um dos mais consumidos, sem dúvida. Até porque quando nós vamos nas lojas, assim, a quantidade que tem de opção é muito grande mesmo.
Uhum. Sobre a carne vermelha, a pessoa quer ir na academia, ganhar massa muscular e aí restringe a carne vermelha. Por quê? Por que a pessoa restringe e evita comer esse alimento?
Aí eu não sei se a pessoa... Eu não sei se aí a gente entra só no contexto da carne vermelha ou de vegetariano, vegano, enfim. Não sei qual que é o contexto que você está... Ou mais da carne vermelha mesmo.
Da carne vermelha, porque geralmente a pessoa vai lá comer o franguinho, comer outros alimentos.
Mais porque da questão da gordura saturada, que acaba que a carne vermelha ela tem uma quantidade um pouquinho maior. Às vezes é mais assim, a gente não sabe, né? Às vezes a pessoa tem alguma alteração de colesterol, alguma recomendação mesmo nesse sentido, né?
Uhum. Mas não existe, assim, uma proibição que a pessoa tenha que deixar de comer a carne vermelha, se ela quer ganhar massa muscular, por
não,
exemplo.
Não, não, não. A gente tem que ter um equilíbrio de todos os nutrientes e até em termos de quantidade, né, até para não exceder os outros. Então, gordura saturada, como eu tinha citado o exemplo, mas não existe uma proibição, só tem que adequar dentro do que é permitido daquele indivíduo, né? Que não cause prejuízo à saúde.
Maravilha! Professora Gisele Farias, nossa convidada entrevistada de hoje, falando sobre nutrição esportiva aos nossos alunos dos cursos de pós-graduação na área desportiva e também diversas pessoas que acompanham a nossa live aqui no Facebook. Já estamos encerrando nosso bate-papo, passa muito rápido, uhum. Principalmente quando... O tema é prazeroso aí e com certeza desperta curiosidade em muitas pessoas, inclusive para aqueles que não são nutricionistas, são da educação física, as pessoas acabam muitas vezes confundindo, né? O que eu posso comer antes Sim. e após o treino? E é importante ressaltar que esse papel é do nutricionista, né? Passar essa dieta, essa alimentação aí às pessoas. Professora, muito obrigada pela sua presença. Nós agradecemos imensamente. É sempre um prazer ter convidados especialistas em assuntos bastante específicos e a nutrição é uma delas. E ficamos aí sempre abertos a novas possibilidades de contar contigo aí em novos programas.
Imagine, professor, eu que agradeço mais uma vez aí. E com certeza, sempre é bom interagir, trocar experiências entre as diversas profissões. Eu acho que é isso que garante o sucesso.
Legal. Aos ouvintes, eu peço um pedido de desculpas, né? Devido à minha garganta, hoje estou um pouco gripado, mas faz parte do processo. E lembrando a todos que toda quinta-feira nós estamos ao vivo aqui com o programa Cenários do Esporte. Então, você que tenha dúvida, queira interagir conosco, você que queira, que acompanhe o programa e queira enviar algum tema para nós, encaminhe que nós estaremos trazendo profissionais capacitados para fazer o programa a respeito do tema que você tenha esse interesse em saber mais. Tá joia? Então nós estamos encerrando. Obrigado a todos aí que acompanharam ao vivo e aos que vão acompanhar o programa. E estamos sempre participando desse programa toda quinta-feira às 16 horas aqui na Rádio Uninter. Um abraço, pessoal, e até a próxima!